no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil.
Ministério da Saúde reforça ações de precaução para manter doença sob controle.
E recomenda medidas de higiene para brasileiros evitarem contaminação. Luciana Colares, de Holanda.
O Ministério da Saúde já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional por causa da chegada dos repatriados de Wuhan, na China, que cumpriram quarentena até esse fim de semana.
Fiscalização em aeroportos e portos.
Vamos falar das ações de prevenção ao coronavírus para quem chega ao país, Pablo Mundim.
A lista de países em alerta por conta do coronavírus aumentou de 8 para 16 no início da semana. Também foi reforçado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária o monitoramento dos voos internacionais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vamos falar sobre os cuidados para evitar a dengue.
E eles não são apenas no período de chuvas. Luana Karen.
É importante manter os cuidados todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até encontrar as melhores condições para se desenvolver.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil.
O paciente esteve na Itália, país que já registrou mais de 370 casos da doença.
O Ministério da Saúde vai continuar a adotar medidas para manter a doença sob controle no país.
E recomenda medidas de higiene para a população evitar possível contaminação pelo vírus.
O paciente brasileiro que contraiu o novo coronavírus é um homem de 61 anos que esteve no norte da Itália, região considerada foco de surto da doença na Europa. Ele retornou ao Brasil na última sexta-feira. O diagnóstico foi feito na segunda-feira em São Paulo, cidade em que ele vive, e confirmado por uma contraprova. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explica quais medidas serão adotadas para evitar a propagação do vírus.
Algumas medidas já foram tomadas. A primeira foi a aquisição de máscaras, insumos. Também fizemos o processo de licitação de equipamentos de suporte de ventilação para alugar conforme a nossa necessidade. No que diz respeito a medidas, a nossa preocupação sempre foi as pessoas saírem do Brasil. Essa pessoa que foi para a Itália, volta, faz o seu quadro infeccioso. Quando ele confirma positivo, nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. E os passageiros que vieram, a gente segue a regra. Duas poltronas à frente, duas laterais, isso aí a Anvisa localiza cada um deles. A gente entra em contato e comunica. Caso você tenha febre, tosse, imediatamente se comunicar com o estabelecimento de saúde.
O Brasil é o segundo país no Hemisfério Sul a confirmar caso de coronavírus. O primeiro foi na Argélia. O Ministério da Saúde já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional, por causa da chegada dos repatriados de Wuhan, na China, que cumpriram quarentena até esse fim de semana. O ministro da Saúde explica quais medidas a população deve tomar para evitar o contágio do vírus.
A população brasileira terá todas as informações para que cada um tome as suas devidas precauções, que basicamente são higiene, evitar aglomerações desnecessárias. Você está lá com uma síndrome respiratória, não vá intencionalmente na casa de avó, de tia, pacientes que possam ter risco maior. Lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão. Isso daí é um hábito extremamente importante, higiênico, para não só a questão respiratória, mas para outras doenças de circuito oral.
De acordo com o Ministério da Saúde, passa de 80 mil o número de casos da doença no mundo. 14 países têm casos confirmados de coronavírus. 2.700 pessoas morreram, a maioria na China. O Brasil tem hoje 20 casos suspeitos. Outros 59 casos foram descartados. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
Em São Paulo, após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no país, o governo estadual criou um centro de contingência para enfrentar a propagação da doença.
O comitê é formado por especialistas em doenças contagiosas e cientistas do Instituto Butantan.
O paciente não apresentou sintomas graves da doença e continua o tratamento em casa.
O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado em São Paulo a partir de exames feitos no Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência científica e credenciado pelo Ministério da Saúde. O homem de 61 anos é morador da capital paulista e esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. O paciente foi atendido no Hospital Albert Einstein na segunda-feira, que o encaminhou para tratamento em casa pelos próximos 14 dias. A decisão foi tomada porque o estado de saúde dele é bom. O coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus do Estado de São Paulo, Davi Wippe, anunciou que o governo do estado vai formar uma frente com hospitais privados.
Atenção máxima à situação quando for necessário, incluindo os hospitais da rede privada, para fazerem parte desse contexto de uma forma uniforme. Teremos um grupo de apoio no entendimento do que é necessário para este momento que acabamos de ter o primeiro caso.
Para a pesquisadora da Unifesp, a infectologista Nancy Belay, nesse momento só devem buscar serviços de saúde viajantes que estiveram em países onde há surto da doença e que apresentarem sintomas. O risco é sobrecarregar os hospitais e aumentar o contágio.
Tanto a OMS, o CDC, o Ministério da Saúde recomendam que o paciente seja avaliado se ele pode ficar em casa ou não, para você não ficar colocando vários pacientes infectados dentro do hospital sem necessidade. Muito do que ocorreu de transmissão na China, na Coreia e mesmo na Itália foram pacientes que transmitiram dentro do hospital. Então, tem que avaliar.
Segundo o comitê, a situação em São Paulo está sob controle, apesar do paciente ter tido contato com pelo menos 34 pessoas. Nenhuma delas tem sintomas da doença. Como o Brasil está no verão, as chances de transmissão do vírus são menores. Reportagem Sara Quines.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está reforçando as ações de prevenção ao coronavírus nos portos e aeroportos do Brasil.
A agência é responsável pelas primeiras medidas junto aos viajantes que chegam ao país.
Uma das principais portas de entrada no Brasil, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, tem uma movimentação média diária de 120 mil passageiros e 830 operações de pousos e decolagens, segundo a administração do aeroporto. Com o aumento dos casos de coronavírus pelo mundo e o primeiro confirmado no Brasil, a rotina de quem passa pelo aeroporto mudou. O argentino Aníbal Rubem Arévalo, que está morando no Brasil há 3 anos, conta que adotou algumas medidas de prevenção enquanto aguardava o desembarque de um amigo.
Comecei a ver o que estava acontecendo aqui e decidi comprar minha máscara e meu álcool em gel.
A lista de países em alerta por conta do coronavírus, monitorados pelo governo brasileiro, aumentou de 8 para 16 no início da semana. Entre eles, foram incluídos países da Europa, como Itália, França e Alemanha. Após a atualização, também foi reforçado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária o monitoramento dos voos internacionais, como explica o diretor-presidente substituto da Anvisa, Antônio Barra Torres.
Na perfeita sintonia com o Ministério da Saúde, que aumentou a lista dos países que possuem casos confirmados, foi necessário que as ações da Anvisa nos portos, aeroportos e fronteiras também seguisse nessa direção, e agora temos sim uma gama de países em que temos que ter a nossa mesma atenção, o nosso mesmo critério que já tínhamos quando toda essa situação se iniciou na China.
A Vigilância Sanitária é a primeira autoridade de saúde a ser informada sobre a existência de algum caso suspeito a bordo de aeronaves ou embarcações. Por isso, a agência é responsável pelas medidas preventivas iniciais junto aos viajantes que chegam ao Brasil, como destaca Antônio Barra Torres, da Anvisa.
Quando é feita a notificação de que há um caso suspeito, a equipe da Anvisa vai até essa aeronave, vai até esse navio e verifica se realmente aqueles casos que foram apontados preenchem os critérios de suspeição, e se isso for positivo, aí então entra em cena uma outra equipe que aí já é da subordinação do Ministério da Saúde. A Anvisa é a primeira linha, é aquela que vai ter contato o mais próximo e o mais rapidamente com o eventual caso suspeito, se ele aparecer.
A Anvisa também veicula mensagens e informes sonoros em diferentes idiomas para alertar passageiros sobre os sintomas da doença e as formas de evitar a transmissão. Reportagem Pablo Mundim.
Identificar os obstáculos que travam o crescimento de uma empresa e propor soluções para aumentar a produtividade.
Esse é o objetivo do programa Brasil Mais, que vai levar o trabalho de consultoria do Sebrae e do Senai para cerca de 200 mil empresas.
Empresário do ramo de artigos esportivos em Itaúna, Minas Gerais, Guilherme Barreiras percebeu que precisava de ajuda para melhorar o negócio. A relação com os clientes e também com fornecedores não ia bem. O direcionamento foi feito com o apoio do Sebrae. Guilherme conta que recebeu visitas de um consultor da entidade que o ajudou a identificar falhas. O empresário afirma que conseguiu perceber onde estava perdendo dinheiro e produtividade.
A gente percebeu que a gente tinha que melhorar a nossa comunicação com o cliente, com os nossos colaboradores. A gente procurou parcerias diferentes daquelas que a gente já tinha aqui na loja. A gente percebeu que a nossa financeira precisava de uma gestão assim, mais enxuta. E a gente percebeu assim, alguns erros e com uma nova visão a gente colheu bons resultados.
O Guilherme é um de vários exemplos de empresários que buscaram se modernizar para aumentar a produtividade e a competitividade. E é por meio da transformação digital que o programa Brasil Mais, lançado pelo governo semana passada, deve alcançar 200 mil micro, pequenas e médias empresas dos setores da indústria, do comércio e de serviços. Coordenado pelo Ministério da Economia, o Brasil Mais será gerido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e executado pelo Senai e pelo Sebrae. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o programa é uma união de esforços.
O que nós estamos fazendo é aliando os esforços do governo a essa capacitação que já era também um dos objetivos do Sistema S. Então, juntos, estamos melhorando a produtividade da mão de obra brasileira, a competitividade das empresas brasileiras e, consequentemente, maiores salários, mais emprego, mais renda para o trabalhador.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, vai atender indústrias que têm entre 11 e 499 funcionários. Vai oferecer capacitação para grupos de 6 a 8 empresas. 1.300 consultores vão atuar em todo o país, além de professores e tutores dos cursos de capacitação, que serão online e presenciais. Segundo o diretor de operações do Senai, Gustavo Leal, a iniciativa foi testada em 2 estados brasileiros e os resultados foram positivos.
O projeto piloto funcionou em 2 estados, Espírito Santo e Ceará, e tivemos resultados expressivos, um aumento de produtividade da ordem de 64%. É uma metodologia nova, os funcionários das empresas trabalham de forma colegiada, então absorvem a experiência um dos outros. É muito interessante porque a empresa internaliza a metodologia, ela passa a ter o domínio do processo.
Já o Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas, Sebrae, vai atender prioritariamente o setor de comércio e serviços, oferecendo orientação técnica e consultorias para aperfeiçoamento de práticas gerenciais. Cada companhia atendida terá um diagnóstico aprofundado e um pacote de consultorias especializadas em gestão e inovação. 1.100 agentes locais de inovação vão acompanhar as empresas individualmente. Para o presidente do Sebrae, Carlos Melles, o momento atual da economia brasileira é ideal para melhorar a renda, gerar crescimento e mais empregos.
Você aumenta a produtividade, aumenta a receita, aumentando a produção através da produtividade, seguramente vai ter um custo menor e isso vai também gerar emprego, certamente.
A capacitação vai durar de 3 a 6 meses. Em contrapartida, as empresas terão de pagar pelas consultorias. A expectativa é de que as empresas recuperem em poucos meses os valores investidos na capacitação. O programa Brasil Mais será executado até dezembro de 2022. As empresas interessadas devem se cadastrar na plataforma gov.br/Brasil Mais. Reportagem Daniele Popov.
Estamos no período de chuvas.
Época em que o mosquito da dengue mais se reproduz.
Você vai ouvir ainda hoje os cuidados para que o Aedes aegypti não se prolifere e que a dengue não se espalhe aí no seu bairro.
Estudar em uma faculdade paga é uma realidade distante para muitos jovens no Brasil.
Mas, com o financiamento estudantil, o governo ajuda estudantes a conquistarem o tão sonhado diploma.
Com o FIES e o PFIES, é possível financiar as mensalidades a juros baixos ou mesmo zero.
O Ministério da Educação deve divulgar o resultado ainda hoje. Agora, às 7h15 da noite, o resultado ainda não foi divulgado.
Para realizar o sonho de cursar engenharia elétrica, a estudante Alicia Costa saiu do interior do Tocantins e foi morar na capital do estado, Palmas. Mas com várias contas para pagar, ficou difícil arcar com as mensalidades. Foi quando decidiu tentar uma bolsa de financiamento estudantil para continuar o curso. Hoje, ela já está quase se formando com a ajuda do FIES.
Locomovi para capital, então eu tinha que pagar transporte, pagar aluguel. Consegui o FIES, foi no quinto período já da engenharia. Foi quando eu joguei a minha nota do Enem e consegui 50%. Facilitou bastante a minha vida.
E quem está tentando uma vaga no FIES ou PFIES este ano já vai poder ver se foi selecionado. O Ministério da Educação deve divulgar ainda nesta quarta-feira o resultado do processo seletivo do primeiro semestre de 2020. Quem estiver na lista deve complementar a inscrição no período de 27 de fevereiro a 2 de março para contratar o financiamento. No caso do FIES, basta inserir as informações no próprio o sistema do MEC. Já quem foi aprovado no PFIES deve comparecer à instituição de ensino. Lembrando que o FIES não tem juros e é voltado para estudantes com renda mensal familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Já o PFIES tem juros variáveis e podem contratar os alunos com renda per capita de até 5 salários. Para saber se você foi selecionado, complementar a inscrição ou ter mais informações, acesse fies.mec.gov.br. Também no site é possível acompanhar o andamento da lista de espera do FIES, que será atualizada no período de 28 de fevereiro a 31 de março. Reportagem Graziela Mendonça.
Mais de 900 mil pessoas tiveram dengue no ano passado no país.
E todo mundo sabe que na época de chuva o mosquito se prolifera e ataca mais.
Então, nunca é demais redobrar os cuidados. E você, se lembra quais são?
Vamos relembrar na matéria de Luana Karen.
Areia nos pratinhos de planta, tela nas janelas, repelente para afastar mosquitos. Cuidados que a aposentada Cida Monteiro sempre teve, o que não impediu que ela pegasse dengue e ficasse 4 dias internada por conta da doença no ano passado.
É dor no corpo, dor de cabeça, tem que beber líquido, mas você não consegue beber porque você passa mal, seu estômago dá náusea, você tem que se alimentar, mas não consegue comer e seu corpo vai ficando debilitado. Aí, de repente, você se vê como eu me vi, com as minhas plaquetas 39, e o médico dizendo que eu tinha que ir para a UTI.
É aquela coisa, a Cida toma todos os cuidados na casa dela para evitar que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, consiga se criar. Mas se o vizinho não cuida, toda a comunidade continua correndo risco de ter dengue. O caminho para dar um fim à dengue passa por não deixar água parada, seja nos vasos de plantas, em pneus ou até em piscinas. O período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos, mas é importante manter os cuidados todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até encontrar as melhores condições para se desenvolver. A aposentada Cida Monteiro faz o apelo.
Você pode botar areia nas suas plantinhas, você pode não deixar juntar água, ter cuidado com as calhas da sua casa. Não vou deixar uma água empoçada, não vou deixar um ralo aberto. Cuidado é muito simples, não é nada complicado. A prevenção é tudo, gente. Cuidado é a melhor coisa que tem.
No ano passado, foram registrados quase 970 mil casos de dengue no país. Os estados com mais casos foram São Paulo e Minas Gerais. Reportagem Luana Karen.
Está terminando o prazo para que secretários estaduais e municipais de saúde declarem as receitas e despesas na área em 2019.
Os dados devem ser informados no CIOPES, o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde, até o dia 1º de março.
Caso governos estaduais e prefeituras não informem os gastos até esta data, podem sofrer sanções, como a suspensão de transferências de recursos públicos, como os fundos de participação dos estados e dos municípios, repassados mensalmente pelo governo federal.
Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, cerca de 3 mil gestores ainda não tinham registrado a situação dos gastos no sistema.
Em pleno carnaval, teve gente que evitou a folia, mas mesmo assim não conseguiu descansar.
É o caso do atleta Caio Bonfim, já classificado para as Olimpíadas de Tóquio.
O Brasil tem 170 vagas na competição e 37 atletas já estão garantidos.
E a maioria deles consegue manter o treinamento em dia com a ajuda que recebem do Bolsa Atleta.
Folia para uns, rotina puxada para outros. Manter títulos já conquistados e ganhar uma medalha olímpica exige trabalho duro. Campeão brasileiro de marcha atlética 8 vezes, medalhista nos Jogos Pan-Americanos e 2 Olimpíadas no currículo, o atleta Caio Bonfim não descansou nem no carnaval. A vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, entre julho e agosto deste ano, já está garantida. Antes, ele vai participar da Copa Sul-Americana de Marcha em Lima, no Peru, em março. E sobre o carnaval, Caio responde.
Só no Brasil se para no carnaval, né? Então, os meus adversários estão treinando, é dia normal para eles. Nós treinamos 2 vezes por dia, né? Dá um total de 30 quilômetros por dia, além de ter fisioterapia, né? Faço pilates, musculação, atleta 24 horas, né?
A marcha atlética é um esporte em que os competidores não podem correr, ou seja, um dos pés sempre precisa estar no chão. Para o Caio, foi natural a escolha do esporte, já que ele é filho de mãe marchadora e pai treinador. Outro incentivo para ele é a Bolsa Atleta. Caio conta que o benefício o ajuda na carreira.
Para mim é essencial, né? Para que eu possa ter estrutura para manter esses treinamentos e esse nível competitivo, né? Então a Bolsa Atleta te dá uma estrutura, né? É o que sustenta, né? E que tem me ajudado desde o início da minha carreira.
Segundo o Comitê Olímpico do Brasil, o país pode ter delegação recorde nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Até agora, são 170 vagas confirmadas. Dessas vagas, 37 estão garantidas. São 22 homens e 15 mulheres. E, desse pessoal, 91,2% fazem parte atualmente do Bolsa Atleta, com investimentos anuais de mais de R$4 milhões. Em todo o país, 6.541 atletas recebem o benefício. Os desafios a serem enfrentados pelos brasileiros que vão a Tóquio, segundo o COB, são o clima, o fuso horário e a aclimatação, que é a adaptação às condições climáticas do Japão. Haverá 9 bases de aclimatação para receber os atletas. Os competidores deverão chegar pelo menos 15 dias antes das provas. Por enquanto, os brasileiros vão competir no futebol, atletismo, vôlei, vela e a novidade desta edição, o surf. Reportagem Daniele Popov.
42 cidades de Alagoas tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional por conta da estiagem.
Isso representa mais de 40% de todas as cidades do estado.
Com o reconhecimento, as prefeituras podem ter acesso a recursos do governo federal para ações de socorro e assistência à população.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com 1 minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União coordenou a ação voltada para a elaboração de cartilha sobre integridade nas compras públicas. O intuito do trabalho, que contou com a participação de 22 organizações públicas e da sociedade civil, foi a busca pelo fortalecimento dos instrumentos de governança, integridade e controle no setor público. A cartilha, que já está disponível no portal TCU, procurou registrar de forma didática elementos e situações que possam orientar o gestor de compras no seu trabalho cotidiano. Trata-se de ferramenta útil na identificação de riscos à integridade, na análise de conflito de interesses, no esclarecimento sobre a importância da segregação de funções e no monitoramento dos mecanismos de controle interno da instituição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende reintegração de professores efetivados sem concurso público em Poços de Caldas, Minas Gerais.
Compartilhamento de informações de banco de dados exige notificação prévia ao consumidor.
Banco é condenado a reintegrar empregado dispensado meses antes de alcançar a estabilidade provisória.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Suspensa a reintegração de professores efetivados sem concurso em Poços de Caldas, Minas Gerais.
O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a norma mineira que havia determinado a efetivação. Lívia Azevedo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, concedeu medida liminar para suspender decisões do Juizado Especial Cível de Poços de Caldas, em Minas Gerais, que determinavam a reintegração de diversos servidores da rede de educação básica aos cargos que ocupavam em 31 de dezembro de 2015, sem concurso público. Esses servidores foram efetivados em razão da Lei Complementar Mineira de 2007. No entanto, o STF, em 2014, considerou a norma inconstitucional. Em análise preliminar, o ministro Edson Fachin entendeu que as decisões judiciais parecem se contrapor ao que foi determinado pelo STF anteriormente.
Bancos de dados que compartilham informações de consumidores sem comunicação prévia podem ter que pagar indenização por danos morais.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Uma empresa gestora de dados em Minas Gerais foi condenada a indenizar um consumidor em R$8 mil pela comercialização indevida de informações pessoais e sigilosas. A empresa buscou o STJ, mas a terceira turma manteve a decisão. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, o fato de as informações serem fornecidas pelo consumidor no ato de uma compra ou mesmo divulgadas em redes sociais não afasta a responsabilidade do gestor do banco de dados de previamente notificar o compartilhamento. Segundo a ministra, sem a prévia informação, como ocorreu nesse caso, o dano moral é presumido, sendo desnecessário ao consumidor comprovar prejuízo.
O Conselho Nacional de Justiça negou o recurso administrativo movido pelo Ministério Público do Pará contra a decisão da Justiça Local, que arquivou uma reclamação disciplinar.
O Ministério Público apresentou reclamação contra um juiz do município de Barbacena, acusando o magistrado de não realizar sessões do Tribunal do Júri, dar andamento irregular a processos e não atender às solicitações dos promotores.
O Tribunal de Justiça do Pará aplicou a pena de censura ao juiz. O Ministério Público recorreu ao CNJ com pedido de revisão das sanções impostas.
Mas para o Corregedor Nacional da Justiça, ministro Humberto Martins, e os conselheiros do CNJ, a decisão do Tribunal Paraense foi bem fundamentada e não cabe revisão.
Banco é condenado a reintegrar empregado dispensado com 32 anos de serviço.
O trabalhador comprovou que a demissão foi para evitar a estabilidade provisória. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, o trabalhador foi demitido quando faltavam menos de 12 meses para ele atingir a estabilidade pré-aposentadoria prevista em convenção coletiva. O banco alegou que na época do término do contrato, o trabalhador já tinha tempo suficiente de contribuição para se aposentar. Mas o desembargador que analisou o caso observou que o trabalhador ainda não havia alcançado a idade mínima para a aposentadoria proporcional, uma vez que tinha 50 anos e o mínimo era de 53 anos.
Vendedora que recebia por comissão vai ganhar horas extras acrescidas de adicional.
A trabalhadora provou que, além das vendas, exercia outras atividades. Fábio Ruas.
A vendedora trabalhava numa rede de lojas de departamento e, além das vendas, realizava várias atividades, como decoração da loja, treinamento e pesquisa de preço. As tarefas ultrapassavam a jornada de trabalho, mas o tempo excedente não era remunerado. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que condenou a empresa a pagar as horas extras.
Você também acompanha outras notícias pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse também o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vota projeto que exige botão de pânico para ônibus e micro-ônibus.
Senador defende proposta que proíbe tributos sobre medicamentos de uso humano no Brasil.
Avança no Senado projeto que prevê regras regionais para uso de patinetes elétricos e bicicletas.
Boa noite.
Boa noite.
Micro-ônibus e ônibus dos serviços de transporte público deverão possuir um botão de pânico. É o que diz um projeto de lei aprovado em primeiro turno de votação na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta dá um ano para que os fabricantes entreguem ônibus e micro-ônibus com o botão de pânico e 2 anos para que os modelos em circulação façam a instalação do dispositivo de segurança, que, uma vez acionado, alerta a polícia sobre a presença de assaltantes ou de uma situação de emergência. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou como será o mecanismo.
O acionamento do botão de pânico deverá ocorrer de modo discreto e silencioso, pelo condutor ou pelo cobrador, em caso de perigo. Ademais, deverá ser capaz de informar a localização do veículo às autoridades de segurança.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, micro-ônibus é o veículo com capacidade para até 20 passageiros. Acima disso, é considerado ônibus.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, pediu mais respeito ao índio brasileiro. O parlamentar mostrou fotografias de indígenas em condições precárias na Amazônia e criticou algumas organizações não governamentais de defesa do meio ambiente por não cumprirem o seu papel.
O senador observou que o Fundo Amazônia atendeu 167 mil pessoas, mas lembrou que na região há 24 milhões de habitantes. Plínio disse recusar o papel de coitadinhos para o povo indígena, mas exigiu igualdade de direitos.
Nós somos índios brasileiros usados e utilizados por ONGs internacionais que fazem de nós mero brinquedos para arrecadar dinheiro e para ficar com a consciência tranquila. Não quero que sintam pena da gente. Eu quero que nos respeite. Esse povo que eu mostrei, essa índia que eu mostrei amamentando sua filhinha na lama, em cima de uma tábua para andar na lama, porque o carro não passa. Ela sim merece o respeito, o resgate da sua dignidade. Como? Tendo os mesmos direitos que você tem.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que incentiva a retomada da produção do cacau, com foco no aumento do padrão de qualidade do fruto produzido no país. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
A intenção é ampliar a participação do país, especialmente na comercialização de produtos com maior valor agregado, como os chocolates finos. O Brasil, que já foi o líder de produção de cacau com quase 500 mil toneladas por ano, hoje ocupa a 7ª posição do ranking. Para o autor da proposta, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, o cacau de qualidade pode ser a redenção da lavoura.
Apesar da Bahia não ter muitas fábricas de chocolate, mas o nosso cacau, quando ele é exportado, ele é bem elogiado pela sua qualidade. E agora, com o incentivo à produção do cacau de qualidade, com certeza teremos um cacau muito mais saboroso do que o que nós estamos produzindo atualmente.
Além de incentivar a produção sustentável do cacau, a proposta estimula a pesquisa e amplia o crédito para a industrialização e a comercialização do cacau de categoria superior.
Contratações de serviços oferecidos por mensagens de texto nos celulares devem exigir assinatura de contrato impresso. Um projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Muitos usuários de telefonia celular recebem diariamente mensagens com ofertas de produtos. A facilidade na contratação desses serviços com uma resposta sim ao SMS pode virar dor de cabeça quando chega a fatura do telefone. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que proíbe esse tipo de contratação. O relator, senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, afirmou que muitos consumidores são lesados.
Não devem ser permitidas contratações ao simples toque de uma tecla, o que notadamente pode ocorrer por engano. De outra forma, os contratos podem ser celebrados por crianças, por visitantes ou por qualquer outra pessoa incapaz ou não autorizada. Assim, para tornar o texto mais efetivo, entendemos que se deve exigir a assinatura presencial de contrato impresso, a identificação por meio de senha pessoal, previamente cadastrada ou outra medida equivalente.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Defesa do Consumidor.
O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, defendeu a inclusão na pauta do plenário da proposta de emenda à Constituição que proíbe a tributação sobre medicamentos de uso humano no Brasil.
Para ele, é preciso reduzir a carga tributária ou chegar a patamares semelhantes aos de outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, México e Colômbia, que não cobram impostos sobre medicamentos. Regufe citou que no Brasil o imposto corresponde a 35,7% do preço dos remédios.
A população, quando compra um remédio, ela compra não porque quer, mas porque precisa. E isso não deve ser tributado. O correto, volto a dizer, seria o governo distribuir esses remédios gratuitamente para toda a população. Mas na impossibilidade financeira disso, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar os remédios.
Já o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, elegeu como prioridade do Congresso Nacional neste ano a votação da reforma tributária, com novas regras de arrecadação e de distribuição dos impostos cobrados dos contribuintes, entre a União, os estados e os municípios. Segundo ele, a matéria é necessária para que se efetive a tese do atual governo de descentralização das ações.
Menos Brasília, mais Brasil. Menos Brasília, mais estados federados e mais municípios. Eu creio que dentro desse princípio de descentralização das ações administrativas do governo, isso vai ter muito grande capilaridade nas regiões e nos estados brasileiros.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto com regras nacionais para o uso de bicicletas e patinetes elétricos compartilhados. O texto define velocidade máxima de 6 km por hora em faixas de pedestres e de 20 km por hora em ciclofaixas. A reportagem é de José Deveza.
O projeto de regulação das bicicletas e patinetes elétricos compartilhados é discutido desde o ano passado. A proposta aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional estabelece o limite de velocidade de 6 km por hora em vias de pedestres e de 20 km por hora para ciclofaixas. Também exige a instalação de marcadores de velocidade e sinalizadores iluminados nos equipamentos. O projeto prevê multa para quem deixar os veículos parados em uma distância menor que 1,50 m das vias públicas. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que as regras podem ser facilmente aplicadas em todo o território nacional.
O projeto é extremamente oportuno, uma vez que ao definir no Código de Trânsito as regras de circulação desses veículos, elimina o impasse que hoje se observa em muitas cidades brasileiras quanto ao seu uso. Ademais, evita-se que municípios legislem sobre normas de circulação sem competência para tanto, no intuito de solucionar o problema advindo do aparecimento desses veículos em suas vias.
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Um projeto de lei complementar em análise no Senado limita a oferta de crédito por instituições bancárias. O objetivo é deixar o crédito mais barato para os tomadores de empréstimo. Mais detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
A proposta é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e altera a Lei 4.595, de 1964, que trata da política e das instituições monetárias, bancárias e creditícias, e cria o Conselho Monetário Nacional. O projeto pretende diminuir os custos do crédito ao consumidor, como explica o senador Alessandro Vieira.
Esse PL está sendo apresentado com base em estudos que você tem, tanto no Brasil como fora, que mostram a necessidade de aumentar a competitividade no sistema bancário para garantir a redução dos juros lá na ponta para o consumidor. Nós sabemos que um dos grandes problemas da economia brasileira é o preço do crédito, né? O custo que você tem para empreender no Brasil.
A proposição determina que nenhuma instituição financeira bancária ou não bancária poderá oferecer mais do que 10% das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional ou 3% do Produto Interno Bruto do ano anterior.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires e José Valdo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados vão intensificar fiscalização das ações contra o coronavírus.
Avança projeto de lei que institui tax-free para estrangeiros no Brasil.
Líderes repudiam vídeo sobre manifestações contra o Congresso e o STF.
Boa noite. Líderes parlamentares manifestaram contrariedade sobre o vídeo repassado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e divulgado pela imprensa, convocando manifestações para o dia 15 de março em defesa do governo.
Organizadores do evento falam em protestos contra o Congresso e o Supremo, o que foi repudiado por deputados de diferentes partidos. Parlamentares que apoiam Bolsonaro rebateram as críticas e disseram que os atos do dia 15 não são contra os demais poderes. A reportagem é de Silvia Munhato.
Um vídeo divulgado pela imprensa durante o carnaval, que teria sido repassado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no WhatsApp, teve uma grande repercussão na Câmara. No vídeo, a narração fala em apoio ao presidente contra os inimigos do Brasil e convoca para manifestações no dia 15 de março. Os organizadores do evento têm dito que os protestos são contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal e de apoio a Bolsonaro. Sem fazer referência ao vídeo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu no Twitter o respeito às instituições e à ordem democrática e afirmou que criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir. Maia disse ainda que são as autoridades que têm que dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional. Segundo Maia, o Brasil precisa de paz e responsabilidade para progredir. A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, disse no Twitter que as manifestações não são contra o Congresso, mas a favor do presidente. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, também minimizou a questão.
Esse vídeo não é uma convocação. Não existe nada de errado e nada de anormal que possa fazer com que um processo de impeachment seja aberto.
Um ataque direto às instituições por parte do presidente poderia configurar crime de responsabilidade, segundo o decano do Supremo, Celso de Mello, que divulgou nota sobre o episódio. O líder do Democratas, deputado Efraim Filho, da Paraíba, defendeu o diálogo para enfrentar os desafios do país e citou o exemplo do novo coronavírus. O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, disse que o compartilhamento do vídeo é uma atitude grave.
É inaceitável essa escalada autoritária contra as instituições democráticas. Por isso, as forças democráticas desse país precisam agir. Nós vamos nos reunir e decidir quais medidas tomar em relação a isso.
O líder do PDT, deputado André Figueiredo, do Ceará, afirmou que o governo tem um viés autoritário e golpista. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Política.
Capitão Augusto do PL de São Paulo propõe a modernização do regimento interno da Câmara, criado por uma resolução de 1970, quando existia o bipartidarismo. Hoje, com 26 partidos, ele afirma que é difícil conduzir os trabalhos da casa. O deputado acrescenta que mais de 120 artigos da Constituição estão sem regulamentação porque o regimento da Câmara é arcaico.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, atribui à imprensa extremista as críticas ao juiz federal Marcelo Bretas por participar de um evento evangélico e ser convidado pelo presidente da República a se deslocar de carona. O deputado considera uma vergonha a perseguição que setores da imprensa e, inclusive, da justiça fazem ao magistrado e presta solidariedade a ele.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, é contra a privatização da Petrobras. Ele avalia que a venda da estatal significa a entrega de um bem valioso para o futuro do Brasil. O deputado lembra que, de 2003 a 2014, o preço da Petrobras saltou de 15 bilhões e 400 milhões para 214 bilhões de reais.
Para Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, é fundamental manter o controle público da Petrobras para estimular a discussão sobre uma transição energética que ela considera necessária. A deputada argumenta que é preciso avançar por esse caminho porque o mundo vive um momento de crise e colapso ambiental.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, reclama do preço dos combustíveis. Ele entende que o valor alto se deve ao fato de o Brasil exportar o óleo bruto para os Estados Unidos e depois pagar um valor muito maior pelo combustível importado.
Presidente da comissão que analisa a medida provisória da Casa da Moeda, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, é contra a quebra do monopólio estatal na produção de papel moeda. A deputada entende que defender a instituição é defender a soberania do país.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, espera que o Congresso priorize a discussão e votação da reforma tributária. Sobre o texto, ele defende duas premissas básicas: a rejeição de qualquer aumento da carga tributária e a simplificação dos impostos federais e estaduais para gerar economia, eficiência e maior arrecadação do poder público.
Para Nereu Crispim, do PSL Gaúcho, a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o dólar baixo permitia que as empregadas domésticas viajassem para a Disney é inaceitável. Ele critica o tom pejorativo de Guedes e lembra que sua mãe trabalhou como doméstica durante 20 anos para criar 5 filhos com dignidade.
Como agricultor familiar e representante da classe trabalhadora, Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, está preocupado com a medida provisória que trata do contrato de trabalho verde-amarelo. Ele pede aos parlamentares atenção especial para não rasgar as conquistas do passado e que estão consagradas na consolidação das leis do trabalho.
A proposta que institui o programa Tax Free para devolver a turistas estrangeiros impostos pagos por produtos adquiridos no Brasil foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação.
Mas antes de ser analisado pelo plenário, o projeto de lei ainda deve ser discutido pela Comissão de Constituição e Justiça, como mostra a reportagem de Eduardo Tramarim.
Projeto de lei complementar assegura ao turista estrangeiro na saída do país o direito à restituição de impostos e contribuições cobrados na compra de bens e mercadorias, como ocorre em outros países. O texto cria o programa Tax Free Brasileiro, que inclui a devolução do IPI, do PIS/PASEP e da COFINS. Quanto ao ICMS, por ser imposto estadual, a devolução será facultativa. A proposta foi aprovada na forma de substitutivo pela Comissão de Finanças e Tributação, que reconheceu sua adequação orçamentária e financeira. Para o relator, deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, o benefício ao turista estrangeiro deve gerar mais emprego e renda no país e atende também ao crescimento do turismo, uma pauta do governo.
No tax-free, os brasileiros que viajam ao exterior conhecem, né? Você compra produto, né? E depois, quando vai embora no aeroporto, você é ressarcido, né? Então, você não leva esse imposto para o seu país. Então, isso aumenta a venda, né? Aumenta o consumo e você dá oportunidade, né, do turista levar as coisas regionais, levar os produtos brasileiros, né? Então, é uma coisa que eu vejo como uma coisa muito importante para o Brasil, fundamental para o turismo brasileiro.
Caberá ao Executivo regulamentar o modelo operacional dessa renúncia fiscal e incluir seu resultado na proposta orçamentária. O projeto que institui o programa Tax Free vai ser analisado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e seguirá ao plenário com regime de prioridade. Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Desenvolvimento Regional.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, defende a aprovação da medida provisória que trata da transferência de terras da União para o Amapá e Roraima, mas alerta que é preciso retirar do texto a possibilidade de redução de unidades de conservação e alterações do Código Florestal. O congressista entende que a transferência de terras da União vai colaborar com o desenvolvimento da região.
Vermelho, do PSD do Paraná, parabeniza a empresa Forcel da cidade de Coronel Vivida, que foi a primeira colocada em distribuição de energia em relação à qualidade do serviço prestado no ranking nacional da ANEEL. Segundo o deputado, trata-se de uma pequena empresa, mas de grande competência.
Norma Ayub, do Democratas do Espírito Santo, se diz indignada com a falta de comprometimento da Prefeitura de Marataízes. A parlamentar explica que em 2017 destinou ao município R$500.000 para obras de pavimentação e drenagem. No entanto, segundo ela, a prefeitura não apresentou os documentos necessários para receber a verba.
Norma Ayub ressalta ainda que foram destinados mais R$400.000 em emenda de bancada para a Guarda Municipal de Marataízes. A congressista reclama do desprezo da administração local e lembra que quem sofre é a população.
Agricultura.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, comemora a aprovação da medida provisória que pode ampliar em 5 bilhões de reais os créditos de financiamento para o agronegócio.
Celso Maldaner também registra os 30 anos de fundação da Coopercarga Logística, com sede na cidade de Concórdia, que, segundo ele, gera renda para aproximadamente 1.000 colaboradores.
Transportes.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, critica o presidente da República por, segundo ele, tentar se apropriar da obra de 1.780 quilômetros de asfaltamento na BR-163, a Cuiabá-Santarém. O deputado assegura que Bolsonaro fez apenas 55 quilômetros e o resto foi realizado nos governos dos presidentes Lula e Dilma.
Bira do Pindaré, do PSB, pede que o governo federal tome providências em relação à situação precária da BR-135, única via terrestre que liga São Luís ao restante do Maranhão, e a BR-222. O parlamentar ressalta que, desde a legislatura passada, a bancada maranhense vem alocando recursos para a recuperação dessas estradas, mas, mesmo assim, o problema não é resolvido.
Reginaldo Lopes, do PT, ironiza a lógica fiscal do Ministério da Economia de não criar um programa de obras públicas, nem sequer o de manutenção das rodovias. Segundo ele, está praticamente impossível trafegar pelas estradas de Minas Gerais. No trajeto de mais de 80 quilômetros entre Minas Novas e Diamantina, o deputado relata ter visto excesso de buracos em todo o trecho.
Homenagem.
Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, destaca o aniversário de 92 anos do militante socialista de Garanhuns, Ivan Rodrigues. Segundo o deputado, o militante atuou de forma decisiva na defesa da redemocratização do Brasil após a ditadura militar.
Tadeu Alencar relembra um episódio de 1964, em que Ivan, ao lado do então governador Miguel Arraes, resistiu à invasão militar no Palácio do Campo das Princesas.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, registra lançamento do livro escrito pelo ex-governador do Piauí, Hugo Napoleão, intitulado Eu Fui Advogado de JK. O parlamentar ressalta que o livro traz as memórias do ex-governador que defendeu o presidente Juscelino Kubitschek de acusações feitas pelo regime militar em 1969.
Célio Moura, do PT de Tocantins, registra os 23 anos da morte de Darcy Ribeiro, fundador da Universidade de Brasília. O deputado lembra que Darcy Ribeiro, mineiro de Montes Claros, foi senador, lutou contra a ditadura militar e deixou um grande legado para a educação brasileira.
Direitos Humanos.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, vai representar o Bloco da Minoria no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Depois de um ano como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o deputado promete continuar a luta em favor dos que têm seus direitos violados e que muitas vezes não encontram amparo para denunciar os abusos.
Bibo Nunes, do PSL, considera exemplar o trabalho realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. O deputado elogia a estrutura da APAI, que, segundo ele, conta com instalações modernas e até uma piscina térmica.
Educação.
Alencar Santana Braga, do PT Paulista, afirma que institutos federais de São Paulo e do Paraná, além de uma universidade na Bahia, receberam comunicados do Ministério da Educação para não contratar servidores, mesmo os aprovados em concursos anteriores. Para o deputado, o governo Bolsonaro é sinônimo de desrespeito aos direitos dos cidadãos e representa o desmonte do serviço público e da educação.
Leônidas Cristino, do PDT, elogia o governo do Ceará pelo trabalho realizado na área da educação. De acordo com o parlamentar, a atual gestão ampliou a rede escolar e também as unidades de tempo integral.
Saúde.
Emidinho Madeira, do PSB, destaca o lançamento da Frente Parlamentar das Cirurgias Eletivas. Segundo o deputado, numa região que agrega 70 municípios de Minas Gerais, há pelo menos 18 mil cirurgias paradas na fila do SUS. Ele considera injusta a situação de trabalhadores sem plano de saúde que sofrem há mais de uma década nas filas sem ter o problema resolvido.
Alan Rick, do Democratas do Acre, volta a criticar o veto presidencial que impediu as faculdades privadas de aplicarem o exame Revalida. O deputado espera que o Congresso derrube o veto para garantir que milhares de médicos formados no exterior tenham acesso ao CRM e possam exercer a profissão depois do reconhecimento dos diplomas.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, se reuniu com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para discutir a situação do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.
Ricardo Silva explica que a instituição sofre com a falta de servidores e fechamento de leitos, o que está afetando o atendimento dos pacientes. O deputado agradece o compromisso do Ministério em juntar esforços para solucionar o problema.
O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Diante da informação oficial, os deputados da comissão externa que acompanham o combate ao vírus vão fiscalizar mais de perto as ações do governo federal para evitar uma epidemia no país.
O primeiro caso registrado não só no Brasil, mas em toda a América Latina, é um homem de 61 anos que mora em São Paulo e visitou a Itália este mês. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de José Carlos Oliveira.
Diante da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, os deputados da Comissão Externa da Câmara que acompanha o caso pretendem intensificar a fiscalização das ações preventivas e de controle de contaminação. Já houve reuniões diretas dos parlamentares no Ministério da Saúde. A próxima visita será à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, conforme informa o coordenador da Comissão Externa, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro.
Nós temos certeza absoluta que teríamos a entrada do coronavírus no nosso país, assim como em outros países, principalmente hoje pela integração mundial. Na quarta-feira nós fazemos uma reunião interna da comissão e na sequência recebemos a diretoria da Anvisa para falar das principais medidas a serem tomadas, já estão sendo tomadas, a serem tomadas no futuro, de controle de portos e aeroportos e principalmente nos futuros impactos em realização de eventos.
Teixeira Júnior avalia que até agora o governo federal tem tomado as medidas necessárias e que não há motivos de pânico entre a população. No entanto, o deputado afirma que será preciso melhorar a articulação com os órgãos estaduais e municipais de controle, sobretudo quando o inverno chegar.
No campo da informação, o governo tem sido assertivo. Agora, a gente precisa ter principalmente os equipamentos de proteção individual preparados e as medidas muito bem estabelecidas com os principais agentes públicos estaduais e municipais, porque a Itália foi tomada praticamente de surpresa com o número de casos. E aí você tem que tomar medidas muito duras, não só no campo da saúde, mas principalmente no campo de mobilidade urbana, né? No campo das aulas, no campo de qualquer tipo de evento que possa ter concentração popular. Eu acho que a gente precisa já pensar nesse planejamento.
Também integrante da Comissão Externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, considera que a lei aprovada em 2 dias pelo Congresso no início do mês garante ao Ministério da Saúde todos os instrumentos para enfrentar eventuais emergências de saúde pública com o coronavírus. Zanotto foi a relatora da proposta que deu origem à lei.
Que a lei autoriza o governo a fazer todas as compras dos equipamentos de proteção individual, que são as máscaras, as luvas, os óculos, os aventais, assim como o processo licitatório para aquisição dos leitos, ou seja, acreditamos que todas as necessidades do governo estão contempladas no projeto de lei para dar proteção e a garantir o atendimento conforme as necessidades que vierem. Agora temos a confirmação do primeiro caso, que nós precisamos fazer, nesses casos, é seguir o protocolo e a orientação do Ministério da Saúde.
O primeiro caso de coronavírus no Brasil e na América Latina foi confirmado nesta quarta-feira. Trata-se de um homem de 61 anos de idade que mora em São Paulo e visitou a Itália entre os dias 9 e 21 deste mês. Ele tem sintomas leves e está em quarentena familiar. Seus parentes e outros 16 passageiros do voo que o trouxe da Itália serão observados. Ainda há dúvida sobre o comportamento do coronavírus em países tropicais. Por enquanto, o governo brasileiro não alterou os procedimentos em portos e aeroportos. Em entrevista coletiva, o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, acalmou a população.
A gravidade da doença, ela está para moderada a leve. Então, muito mais próximo do padrão observado em síndromes gripais na década de 60. A OMS tem trabalhado com um período de incubação, ou seja, do momento que se infecta até o momento que inicia os sintomas, variando aqui de 0 a em torno de 14 dias.
Mas as autoridades sanitárias também enfatizam a necessidade de a população reforçar os cuidados de higiene, lavar bem as mãos, cobrir a boca ao tossir e espirrar, manter ambientes limpos e bem arejados e não compartilhar objetos de uso pessoal. O último boletim do Ministério da Saúde registra 20 casos suspeitos de coronavírus ainda em observação e outros 59 descartados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tony Ribeiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite a você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.